A Cruz e Sua Sombra, capítulo 50. As Tribos Perdidas. Muito tem sido falado e escrito sobre as tribos perdidas de Israel, e muitas teorias fantasiosas têm sido inventadas em relação a elas. Não tentaremos seguir nenhuma dessas linhas de discussão, mas falaremos das tribos que estão verdadeiramente perdidas. Nos capítulos anteriores, vimos que Rubem, Simeão, Levi, Judá, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim e Manassés não só tinham parte na terra da Palestina, mas que seus nomes foram imortalizados e serão representados no reino de Deus por toda a eternidade, enquanto os nomes de Efraim e Dan caem no esquecimento. São as tribos perdidas de Israel. Por que o altivo Efraim, que foi a força do reino de Israel, e Dan, que foi ultrapassado apenas por Judá no número de seus guerreiros quando entraram na terra prometida, foram excluídos do último grande encontro de Israel como tribos? Efraim era filho de uma princesa egípcia que era idólatra, até onde temos algum registro. É muito provável que a maior parte da vida de Efraim tenha se passado entre os egípcios, pois podemos supor que, dificilmente devido aos seus altivos vínculos, ele tenha se associado muito aos israelitas em Gósen, até que surgiu um rei que não conhecia José. Manassés morava no mesmo ambiente, mas o fato de Efraim ter recebido o primeiro lugar na bênção do patriarca pode ter enchido seu coração de orgulho e dado um molde diferente à sua vida. Efraim tinha cerca de 21 anos quando recebeu a bênção de Jacó. Ele teve o exemplo piedoso de seu pai diante dele por muitos anos, pois José viveu para ver os filhos de Efraim da terceira geração. Apenas um vislumbre da vida pessoal de Efraim é apresentado. O registro afirma que seus filhos, em uma expedição saqueadora, roubaram o gado pertencente aos homens de Gate, e os homens de Gate os mataram. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Enquanto Efraim ainda estava de luto pela perda de seus filhos, outro filho lhe nasceu, e ele o chamou de Berias, ou Mal, porque as coisas iam mal na sua casa. Por mais estranho que pareça, de Berias veio o mais ilustre de todos os seus descendentes, Josué, o grande líder de Israel. Oséias, filho de Num, foi escolhido como um dos 10 espias, e depois de sua fidelidade ter sido testada nessa ocasião, seu nome foi mudado de Oséias, ajuda, para Josué, a ajuda de Jeová. Esta mudança de nomes era comum nos tempos antigos, pois os nomes de então indicavam o caráter do portador. Abrão tornou-se Abraão quando recebeu a promessa, e depois da noite de luta, Jacó, o enganador, tornou-se Israel, o príncipe de Deus. Outro ilustre descendente de Berias era sua filha, Seerá, que edificou duas cidades. Samuel, o último juiz de Israel, era da tribo de Efraim. Foi em Siló que Ana entregou Samuel a Eli, o sacerdote. Samuel é um dos personagens fortes da Bíblia. Poucos homens ocuparam tantos ofícios durante uma vida longa e útil como Samuel. Ele oficiou como sacerdote, mas não era um sacerdote. Julgou Israel todos os dias de sua vida. Era também um grande educador e estabeleceu as escolas dos profetas. Quando ainda criança, a Samuel foi confiado o espírito de profecia, e geralmente supõe-se que uma parte da Bíblia foi escrita por ele. Efraim, como tribo, teve muitas vantagens, mas eles não conseguiram aproveitar-se delas. Eles eram invejosos e ciumentos, sempre sensíveis sobre supostas desfeitas. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido, e a partir desse momento a história de Efraim é a história do reino de Israel. Jeroboão, seu primeiro rei, era um efraimita. Foi Deus que rasgou o reino das mãos de Roboão e deu 10 tribos a Jeroboão. E se ele tivesse andado humildemente com Deus, uma história completamente diferente teria sido escrita de Efraim. Foi o mesmo espírito de ciúme e suspeita que tinha prejudicado a história de sua tribo que influenciou Jeroboão a fazer os bezerros de ouro e colocá-los em Betel e Dan, estabelecendo assim um sistema de culto idólatra. O Senhor enviou uma mensagem de advertência e até realizou um milagre sobre a pessoa do rei, Mas Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Há poucas coisas mais tristes do que o constante declínio da tribo arrogante e ciumenta de Efraim, do pináculo do sucesso. Seu líder, o líder da nação inteira, e o centro de culto em Siló dentro das suas fronteiras, é o repentino cativeiro e total esquecimento que encerrou sua carreira. Algumas das mensagens mais inflamadas foram enviadas pelo Senhor à tribo de Efraim. Quase todo o testemunho de Oséias foram apelos para que Efraim se arrependesse. Eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Mas o Assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Oséias apresenta a razão da queda de Efraim. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. O reino de Deus e os reinos do mundo são inteiramente distintos. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Efraim era pão que não foi virado. Ele não tinha uma experiência completa nas coisas de Deus. Uma pessoa não pode se misturar com as pessoas do mundo gastando sua força na busca da riqueza e da fama e ao mesmo tempo ser um membro do verdadeiro Israel de Deus. O Senhor implorou a Efraim dizendo: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Mais uma vez ele disse: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. A idolatria foi o grande pecado de Efraim. Ele não conseguiu apreciar as coisas sagradas de Deus. Depois que as súplicas do Senhor foram rejeitadas, a palavra foi anunciada: Efraim está ligado a ídolos, deixem-no só. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem, nem aceitam o seu amor. Há muitos idólatras no mundo de hoje, viajando pela mesma estrada sobre a qual Efraim passou. Eles não estão adorando ídolos feitos de metal, madeira ou pedra, pois os deuses populares do presente não são dessa forma. Eles são dinheiro, riqueza, prazer e posição elevada. Deus está chamando por eles, mas eles, como Efraim, estão ligados aos seus ídolos. Como Efraim de antigamente, são considerados como parte da igreja de Deus. Mas o teatro e locais de diversão têm mais atração para eles do que a casa de oração. E a sociedade mundana é mais agradável do que a companhia dos santos. Um dia serão levados cativos por um rei maior do que os reis da Síria e da Babilônia. O grande rei de todos os reis surgirá e sacudirá terrivelmente a terra. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante ele se prostrarem, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Dan era o quinto filho de Jacó, e seus descendentes constituíram uma das fortes tribos de Israel. 64.400 guerreiros estavam perfilados sob o estandarte de Dan quando entraram na terra prometida. Por alguma razão, a tribo de Dan recebeu uma das mais pequenas porções da herança e, com o tempo, seguiram para o norte e lutaram contra Lesem e a tomaram, e a feriram a fio de espada e, tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Jeroboão estabeleceu seus bezerros de ouro, um em Betel, no território de Efraim, o outro na cidade de Dan, e os danitas foram entregues à idolatria. Mesmo antes dos dias de Jeroboão, encontramos os danitas adorando imagens esculpidas. Quando o tabernáculo foi edificado no deserto, Deus especialmente dotou a Oliabe da tribo de Dan com sabedoria para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e também lhe deu habilidade para ensinar aos outros a mesma arte. Esses presentes permaneceram com a tribo de Dan e foram, sem dúvida, a razão pela qual eles foram atraídos para a rica cidade de Tiro e ligaram-se matrimonialmente com seus habitantes. Anos depois, quando Salomão construiu o templo, Hirão, rei de Tiro, enviou um descendente de Dan, alguém que ainda possuía os dons dados aos seus antepassados pelo Senhor, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze para o templo em Jerusalém. A tribo de Dan ainda preservou seu lugar entre os israelitas no tempo de Davi, mas depois disso o nome aplicado à tribo desaparece e raramente é mencionado exceto quando se refere à cidade do norte com esse nome. Sansão é o único governante provido a Israel pela tribo de Dan. Ele julgou Israel por 20 anos. A bênção pronunciada sobre Dan por Jacó retrata seu caráter. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Como a bênção pronunciada sobre Rúben, a primeira parte retrata o caráter que ele poderia possuir se ele tivesse abraçado as oportunidades que Deus colocou em seu caminho. Que contraste entre um juiz respeitado e honrado por todos e uma serpente à beira da estrada, pronto para prender suas presas mortais na carne de cada um dos que passam. Dan foi o primeiro filho nascido das concubinas, mas o velho patriarca deu-lhe um lugar de honra entre as tribos de Israel. Naturalmente, ele era dotado do rápido e aguçado discernimento que faz um bom juiz, mas não exerceu o presente como Deus designara. Usou isso para detectar o mal nos outros, em vez do bem. Uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Que palavras poderiam descrever melhor a língua maligna que é posta ela mesma em chamas pelo inferno e está carregada de veneno mortífero? Dan representa o caluniador, pois a víbora atinge o calcanhar do cavalo. Tais personagens são odiados por Deus e pelos seres humanos. A palavra do Senhor diz: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. As palavras proféticas de Jacó revelam por que a tribo de Dan não faz parte da herança eterna. Deus havia decretado muito antes de selarem seu destino por seu curso perverso que nenhum caluniador deveria se achar sobre o Monte Sião. O salmista faz a pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Em outras palavras, quem te servirá dia e noite no teu templo e permanecerá contigo no Monte Sião? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, é a resposta de Jeová. Rúben, por profundo exame do coração, superou seu caráter natural, que era impetuoso como a água, até que se pudesse dizer dele: viva Rúben e não morra. E Levi, pela graça de Deus, mudou sua maldição proferida por seu moribundo pai em uma bênção. Judá, com a ajuda do Senhor em sua vida diária, foi poderoso entre seus irmãos, a tal ponto que, próximo da morte, seu pai podia dizer: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gad, embora vencido por uma tropa de tentações, alcançou a vitória e venceu a final. Benjamim, de devorador como um lobo, aprendeu a confiar em Deus tão plenamente que dele poderia ser dito: todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Asser aprendeu a banhar o pé no azeite e passar suavemente sobre as provações que, sem o Espírito de Deus, nunca poderia ter superado. Efraim e Dan, com as mesmas oportunidades que seus irmãos tiveram de superar traços malignos em seus caracteres, falharam em obter a vitória, e não são contados com os 144.000 que estarão em pé no santo monte de Deus e habitarão em seu tabernáculo. Em famílias sobre toda a terra hoje, a mesma história está sendo repetida. Irmãos criados pelos mesmos pais, cercados pelos mesmos ambientes, estão passando as mesmas experiências registradas dos filhos de Jacó. Destes, como o trigo e o joio, o mandamento é dado: deixai-os crescer juntos até a colheita. A mesma luz do sol e tempestade que amadurecem as espigas douradas de trigo para o celeiro, amadurecem o joio para a destruição final. Então as mesmas bênçãos diárias do Pai das Luzes amadurecem um indivíduo para o reino de Deus e o outro para a destruição final. Cada um é o arquiteto de seu próprio caráter. O chamado é estendido a todos: olhai para mim e sede salvos. Aquele que conservar sua mente firme em Deus pela contemplação será transformado. Dia após dia ocorrerá uma transformação no coração que fará com que os anjos se maravilhem com a obra operada na humanidade. O mesmo Cristo que uma vez andou pela terra, vestido em forma humana, por meio de seu divino Espírito habitará em todo ser humano que abrir a porta do seu coração e convidá-lo a entrar. Aquele que medita em Cristo e estuda a sua vida sem pecado, ao contemplar a glória do Senhor, será transformado de glória em glória na sua própria imagem. Cristo posa para ser retratado em cada discípulo. É possível para a pobre humanidade caída, mediante o poder de Deus, refletir o caráter divino. Cristo cobre a vida arruinada com um manto imaculado de sua própria justiça. Deus e os anjos, contemplando o indivíduo assim vestido, veem apenas o caráter perfeito do divino Filho de Deus, e durante as intermináveis eras da eternidade, os remidos testemunharão o poder transformador do sangue de Cristo.